Senador Sérgio Souza, aposentados e pensionistas de todo o Brasil, aqueles que estão nesse momento nas suas cidades, assistindo à TV Senado e acompanhando, eu diria, esse plantão, né? É quase que uma vigília que está sendo feita aqui no Congresso por parte dos aposentados e pensionistas do Aegos e Aegos, Finvasp, Transbrasil, companhias que tocaram o nosso transporte aéreo e que, infelizmente, o fundo de pensão, ainda resultado de governos anteriores, por falta de fiscalização, veio à falência. Ora, os trabalhadores não são culpados, porque não houve, por parte do poder constituído, a devida fiscalização. Isso fez com que os vencimentos desses trabalhadores, independente de ser comandante, piloto, aeromoça, que pagaram religiosamente o seu fundo, de repente viram o seu benefício desaparecer. Muitos movimentos foram feitos no longo desses anos. Já fizemos vigília aqui, já praticamente acampamos. Eu digo, já são os senhores que estão aqui, e senhoras de cabelos brancos, homens e mulheres de 60, de 70, de 80 e até de 90 anos, já acamparam em aeroportos, já levaram faixas em campo de futebol, já tiveram em eventos nas assembleias legislativas, me lembro aquela do Rio de Janeiro, quando lá fui, ganhei o título de cidadão do Rio, lá vocês estavam com uma grande faixa, dizendo, senador Paim, viemos aqui vê-lo nesse ato e pedindo quase que, por amor de Deus, que o governo se posicionasse em relação aos seus vencimentos. Quantas vezes nas feiras de livro, lá na minha querida Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vocês estavam lá na fila, às dezenas, às centenas, e me entregavam um recadinho dizendo, senador, peça lá no Congresso, peça para o Executivo, peça para o Judiciário, que dê uma solução para a nossa causa. Graziella, muitas vezes incompreendida, Graziella. Sei dessa longa caminhada, ao citar teu nome, eu cito o nome de cada um desses homens e mulheres que estão aqui no plenário do Senado e outros que estão aqui ao lado do Salão Verde, esperando uma resposta para que haja uma reunião no Executivo, lá na Casa Civil, lá com a Presidenta da República. Hoje, ainda pela manhã, assinei um documento junto com o senador Álvaro Dias, senador Ana Amélia e senador Pedro Simon, pedindo essa audiência, que eu espero que aconteça entre hoje e amanhã. Tivemos no Supremo Tribunal Federal, esperávamos naquele dia histórico que o Supremo decidisse a questão, baseado no parecer da relatora. Infelizmente, o presidente daquela casa pediu vista ao processo, e o processo até hoje não voltou ao plenário. Não voltou ao plenário para o plenário se posicionar sobre esse tema que, como vocês me dizem, as lágrimas não são mais salobas vindo de forma natural, escorrendo pelo rosto. As lágrimas já são de sangue mediante o sofrimento, não só dos senhores, mas também dos familiares. Por isso, senador Sérgio Souza, eu não podia deixar de, nesse dia, estar aqui na tribuna, fazendo mais uma vez um apelo, quer seja ao Supremo, quer seja ao Executivo, no sentido que se resolva essa questão. Eu sempre ouço que nesse país tem dinheiro para tudo, falta bons projetos. Este é um bom projeto. É um projeto, como vocês dizem aqui, um projeto que vai salvar vidas. É um projeto que diz, ajude-nos a salvar milhares de vidas. Não tem melhor projeto do que esse. Por isso, vejo ali a faixa, pagamos para termos uma velhice digna, E onde está a velhice? Está ali a faixa, está duas bandeiras do Brasil, está ali uma camiseta que recebi uma na época, inclusive querendo uma solução para os trabalhadores e aposentados e pensionistas do Aeros. Sei que vocês, quando saíram do Rio, depois daquela vigília histórica de 26 dias, se deslocam a Brasília para que aqui, no Poder Central, se busque uma solução definitiva para essa questão. Sei que daria para dizer que centenas e centenas já faleceram na longa caminhada e bonita, pacífica. Muitos falam os vândalos. Quando olharem para o Aeros, para esses profissionais da VASP, da Transbrasil, da Varig, por favor, cuidado na fala. Aqui não tem vândalos. Aqui tem homens e mulheres que pacientementemente, com um sofrimento histórico, é um sofrimento que tem que escrever um livro um dia da luta do Aeros. Ah, devíamos escrever um livro e quem sabe até fazer um filme da história dos senhores e das senhoras de cabelos brancos. Claro que nós estamos torcendo para que esse discurso seja... Eu peço que as faixas fiquem onde estão, que as faixas não sejam tiradas. É uma faixa simples e simbólica. Só diz o seguinte: pagamos para termos uma velhice com dignidade. É uma faixa que não ofende a ninguém. É uma faixa que é quase que um grito de desespero. É um grito de alerta para salvar vidas. Agradeço à segurança que entendeu o tom do meu pronunciamento e não retirou a faixa, eu digo, dessa moçada de 80, de 90 anos. Oxalá um dia, quando eu chegar nos 80, 90, se o senhor lá de cima, o nosso grande senhor do universo, eu esteja com o pique de vocês, com essa, eu acho que só a fibra, a raça e a luta é que move os senhores e senhoras para estarem aqui depois de uma vigília de 26 dias no Rio de Janeiro e agora estarem aqui esperando esse pronunciamento. Vocês são verdadeiros heróis. O Brasil há de reconhecer a história de vocês. Senador Sérgio Souza, às vezes eu conto a minha ida à África do Sul, quando o Mandela estava no cárcere ainda, e é um avião da Varig que nos levou, e quando chegamos em cima de Joanesburgo, eles diziam que o avião, se descesse, seria bombardeado, porque levava negros a bordo, e eu era um deles, e o comandante disse: ninguém vai atirar nesse avião, o senhor vai descer, e nós vamos esperar até o senhor fazer a sua missão e voltar são e salvo para o Brasil. E assim foi. O avião da Varig desceu, a delegação toda ficou em solo, não deixou ninguém chegar dentro do avião, polícia de nenhum tipo. Nós fizemos a missão, tivemos com o Winnie Mandela, levamos um documento exigindo a libertação de Nelson Mandela, depois o avião da Varig voltou para o Brasil. Essa é a Varig. Essa é a Varig dos nossos sonhos. Quantas histórias vocês poderiam contar da Transbrasil, da VASP? Quantas vezes no exterior, quando chegávamos, e não é só de mim, eu, quando sindicalista, fui para o exterior, a nossa embaixada era exatamente a VASP, a Transbrasil e a Varig. É ali que nós éramos acolhidos, ali que nós éramos orientados, ali que nós éramos abraçados e deslocávamos para o nosso país de origem, a nossa pátria chamada Brasil. É em nome dessa pátria que eu, nesse momento, faço mais uma vez um apelo ao Executivo. O Executivo que tem que ter sensível. Isso é a voz das ruas. Essa é a voz do Papa. O Papa que falou tanto quando aqui teve que nós tínhamos que olhar para as crianças, para os jovens, mas não podia esquecer dos nossos idosos, dos nossos aposentados e pensionistas. Essa é a voz, eu diria, dos direitos humanos, dos princípios humanitários. Queremos apenas que, por exemplo, eu vou ler na íntegra o manifesto que aqui vocês me entregaram, onde vocês pedem num deles que simplesmente aprovem um projeto que nós apresentamos aqui, o parecer foi dado favorável, que vai possibilitar o tal conforto jurídico para que haja o aporte de recurso necessário que foi desviado do Aeros e do Aeros. Meus amigos, eu, por mim, de um tema que que mexe com as nossas emoções. Quando eu paro aqui, não pensem, é porque faltou palavra. Eu paro um pouquinho a vez, porque a emoção que me toca, toca vocês, e eu sei que toca milhões de pessoas que estão nos assistindo no Brasil nesse momento. Eu estou cada vez mais, eu diria, chocado pela situação dos senhores e das senhoras. Olha como é triste você encontrar, às vezes num voo qualquer pelo Brasil, como na sexta-feira estarei no Espírito Santo, encontrar no aeroporto, como vossas excelências, homens e mulheres com roupas simples, bem vestidos, pela simplicidade da roupa, não roupa cara, porque é impossível vocês conseguirem estar assim, mas estejam ali esperando a gente e fazendo mais um apelo para que a solução seja encontrada de forma definitiva. Mas deixe que eu leia aqui o manifesto que eu recebi das mãos da Graziella e dos senhores. O que diz o manifesto? Aero, solução já, eu diria, por amor de Deus. Há 5 anos, em 12 de abril de 2006, foi decretada a liquidação do Instituto Aeros. Desde então, dia após dia, centenas dos mais de 10 mil assistidos vieram a falecer. Se não bastasse a idade já avançada, o estresse emocional e a insuficiência de recursos têm levado muitos pioneiros da aviação brasileira a falecerem em condições de miserabilidade após décadas e décadas de trabalho e dedicação a este país chamado Brasil, a essa nossa pátria. A intervenção do Instituto Aeros e a liquidação extrajudicial dos planos 1 e 2 da Varig resultaram em cortes gradativos nos valores recebidos por esses aposentados e pensionistas que estão à beira de não receber mais nada de benefício se nada não for feito. E por isso, esse protesto aqui no plenário do Senado e ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eles aplicaram suas economias durante décadas, dizia eu aqui, décadas e décadas, nesses fundos, e foram surrupiados de seu direito com o aval do governo da época, que omitiu-se durante anos sobre dezenas de contratos e acordos irregulares que levaram o Aeros a esta situação falimentar. Com uma média de 72 anos de idade, esses senhores que estão aqui, esses senhores e senhoras, estão recebendo hoje apenas 8% do valor do que têm direito em suas pensões e aposentadorias. É por muito pouco, é muito, muito pouco. Ah, é muito pouco. E essas pessoas estão passando cada dia mais por inúmeras, severas dificuldades. Esses 5 anos de espera por uma solução para este problema, que signifique o pagamento de suas aposentadorias, por sinal, para receber aposentadoria e pensão, pagaram de suas aposentadorias e pensões na integralidade. É muito tempo para pessoas com idade tão avançada. Se a TV filmar nesse momento, verá aqui no plenário que a maioria de cabelos brancos, grisalhos, homens e mulheres, o rosto já com marcas do tempo, mas marca de homens e mulheres que nunca se entregaram, estiveram sempre na luta, na busca daquilo que eles têm de direito. Há cerca de 10 anos, os sindicatos perceberam, por isso que eu falei de governos anteriores, há cerca de 10 anos, os sindicatos perceberam o rombo do Instituto Aeros. Aeros e Aeros, VASP, Transbrasil, e vem buscando uma solução que proteja os trabalhadores injustiçados na maior crueldade que nós podemos assistir. Felizmente, a saída para esse problema. Felizmente, a saída para esse problema. Mas a agilidade depende da vontade política do governo federal, do Congresso e do Judiciário. O governo, que pode sim estabelecer um processo de negociação. Tivemos diversas vezes na AGU, tivemos na Casa Civil, é preciso estabelecer uma comissão representativa e com poder de decisão para que a gente encontre o caminho do entendimento. Do Congresso, vote aqui o projeto que está pronto para a pauta. Senador Renan Calheiros, faço aqui nesse momento um apelo à Vossa Excelência. Traga direto para o plenário, vote quem sabe ainda essa semana, mostrando que o Congresso está disposto a construir pela forma legal, jurídica, em cima de uma lei para que os aposentados possam receber os seus direitos. E do Judiciário, o apelo que eu faço não é só para que o ministro-presidente Joaquim Barbosa devolva o projeto para o plenário. O apelo que eu faço é que todos os ministros acompanhem a relatora, que fez um belíssimo trabalho, e votem favorável aos homens e mulheres de cabelos brancos que estão aqui na expectativa de uma solução. Meus amigos, os aposentados estão com apoio, sim, das ruas, com apoio do sindicato, dos trabalhadores, da FENTAC, das centrais, da CUT, entre outras que aqui eu vejo citando, mas eu diria que todas as centrais estão apoiando esse movimento. Eles pedem aqui 4 encaminhamentos. Primeiro, vamos viabilizar um acordo com o governo através da Advocacia Geral da União, a AGU. Lá estivemos com proposta concreta lideradas por eles. A ação da defasagem tarifária da Varig contra a União, que seja votada de forma definitiva e, claro, de forma tal que dê ganho de causa para aqueles que construíram esse país, que são os aposentados e pensionistas. Leia o que está aqui. Aprovação do PLS, e depende aqui do Senado, 147 de 2010, do senador Paulo Paim, que autoriza a União a indenizar os aposentados e pensionistas da Varig. Ação civil pública dos sindicatos, que responsabiliza a União pela falta de fiscalização na época do Aegos. É essencial a defesa do direito desses aposentados e pensionistas, assim como a fiscalização efetiva de todos os fundos de pensão no Brasil, para que não tenhamos outras situações como essa. Agora vejo eles aqui, tiraram os casacos, tiraram as blusas, enfim, estão todos de camiseta, ali vai Salve Vidas, enfim, essa luta é nossa. Ali tem um ponto de interrogação, se eu não me engano, como dizendo que é dele o nosso dinheiro. Meus cumprimentos pela organização de vocês. Repito, é essencial a defesa do direito desses aposentados e pensionistas, assim como a fiscalização efetiva dos fundos de pensão no Brasil, para que mais pessoas não sofram esse drama. A situação dos aposentados e pensionistas da Varig envergonha a todos nós brasileiros. Aegos, solução já. É preciso valer o direito dos cidadãos deste nosso país. Esse é o manifesto que eles fizeram, esse é o manifesto que deixa muito claro o que aconteceu nesse período. E claro que vocês notaram o que eu sempre disse aqui, senador Sérgio Souza, de governos interiores que deixaram o fundo chegar nessa situação. Mas a responsabilidade é do Estado brasileiro. É do Estado brasileiro. Então nós, que somos governo, somos também responsáveis para pagar essa dívida com a nossa gente e com o nosso povo. Por isso é que eu espero que, depois dessa noite, 21h50, e vocês estão aqui, eu diria quase sem tomar uma água, sem terem jantado, sei que eu acho que no máximo almoçaram, e estão aqui de plantão, me diz um aqui que nem almoçou, Eu ainda vou pedir, fazer um apelo aqui ao presidente, que a gente consiga ter um lanche aqui no cafezinho do Senado para os senhores e senhoras. É o mínimo que a gente poderia fazer. Poderíamos fazer muito, muito mais. E dizer para vocês que eu vou ficar aqui com vocês pelo tempo necessário, vou fazer algumas ligações, no sentido de que a gente consiga marcar essa audiência. Ou aqui, ou no Salão Verde, nós vamos achar um espaço e vamos tentar buscar uma alternativa. Vocês não estão pedindo muito, estão pedindo muito pouco. Estão pedindo apenas para serem recebidos, para mostrar números e dados que é possível, sim, no encontro de contas, mediante o que vocês têm a receber, fazer com que o fundo tenha lastro para pagar os salários desses aposentados e pensionistas e também os trabalhadores. Enfim, o que vocês decidirem, eu os acompanharei. Para mim, que vim do movimento sindical, a noite sempre é uma criança. Se vocês entenderem que vão passar a noite aqui dentro, eu vou passar a noite com vocês. Eu só espero que nesse período a gente consiga dialogar com o executivo e que a gente possa, ainda essa noite, poder dizer a cada um dos senhores e das senhoras: voltem para as suas casas, voltem com orgulho de dever cumprido, voltem com a certeza de que a audiência sairá junto ao Palácio para que a gente construa uma decisão definitiva e que vocês não sejam mais tratados como aqueles que vão passando tal qual o vento em ministério, no Palácio da Justiça, aqui no Palácio da Democracia, que é o Parlamento, ou lá no Executivo, e as palavras se perdem no vento e vocês não veem as reivindicações mínimas como o seu benefício serem pagos decentemente. Vocês podem ter certeza que quando falo aqui da tribuna, o faço de alma e de coração, de alguém que tem compromisso com essa causa. Como vejo aqui o senador Sérgio Souza, tranquilo, pacientemente, me dando aqui um tempo que ele entende que eu tenha como necessário para expressar o que estou sentindo aqui nesse momento. Percebo aqui os funcionários da casa, claro que todos também estão cansados, todos gostariam de ir para as suas casas, para os seus lares, seus filhos, esposas, enfim, tios, avós, mães estão os esperando, mas eu quero que também eles entendam que essa causa ultrapassa. Me lembro quando eu era sindicalista, senador Sérgio Souza, quando nós saímos de Canoas a Porto Alegre a pé. Eu saí de 5 mil de Canoas, chegamos na época da ditadura, com 25 mil em frente ao Palácio, e alguém disse para mim que estava nascendo um filho meu naquela noite. Eu disse: os meus filhos são os filhos do povo brasileiro. E pedi ao Gilmar Pedrucci, um sindicalista, que fosse para o hospital ver meu filho, e eu segui com a passeata naquela noite. É porque eu acho que a gente que se dedica a essa causa, chega um dia em que a gente tem que deixar de lado até a vida pessoal, que essa causa coletiva que vocês representam está muito acima do interesse do meu tio, do meu primo, do meu sobrinho, do meu amigo, enfim. Alguém disse um dia aqui nesse plenário, e eu nunca esqueci, que um homem público tem que defender causas e não coisas. Aquela frase eu achei linda, dito por um senador que não está mais aqui, e incorporei ela na minha caminhada. E a caminhada de vocês é desse estirpe, é dessa matriz de homens e mulheres que estão defendendo uma causa e não coisas. Por isso, eu vou encerrar o meu pronunciamento nesse momento, mas isso não quer dizer que me afastarei de ficar aqui dentro do Congresso, no espaço que entendermos mais adequados, para fazer a nossa vigília simbólica, sem nenhum tipo de agressão a nada, É como eu dizia naquela caminhada de Canoas a Porto Alegre, eu dizia: fiquem tranquilos, senhores que estão acompanhando, e a força da segurança, que nem na grama o povo vai pisar, nem uma flor será arrancada, e não se preocupe que nenhum vidro será quebrado. E foi exatamente isso que aconteceu. Me lembro do conjunto Guajivira, Canoas, uma verdadeira cidade abandonada, que esperavam para entregar as casas só na época eleitoral, e nós resolvemos ocupar, e foi dito a mesma coisa: não se preocupe que aqui ninguém vai quebrar nada. E hoje, o velho Guajivira que está lá, e eles estão me ouvindo nesse momento, moram lá mais de 30 mil pessoas no complexo Guajivira. Aquelas crianças que ocuparam comigo aquela noite, hoje são pais de família. Eles também defenderam causas. Por isso, o meu carinho também ao Guajivira. Mas o meu carinho hoje é vocês, todos vocês. Não só vocês que estão aqui. Não só os homens e mulheres que estão ali no outro lado, no Salão Verde. O meu carinho é a todos aqueles que atuam no setor. A todos aqueles que, de uma forma ou de outra, pelos ares do Brasil e do mundo, transportam não só a nossa gente, transportam, muitas vezes, o coração para um transplante, um rim para um transplante. Às vezes, fazem aterrissagens perigosíssimas para salvar vidas. É a vocês que nós temos que render homenagens. Vocês são heróis. E os nossos heróis não podem ser tratados dessa forma. É triste, mas tem um poeta gaúcho que um dia declamou uma poesia e depois virou uma canção, e que eu guardei apenas uma parte, onde ele diz o seguinte: eu sei que quando os clarins tocarem no fim da guerra, eu lembrarei que eu cruzei campos e fronteiras, mas para mim só vai restar as cicatrizes no peito das batalhas enfrentadas, e aos caudilhos será dada as medalhas de heróis. Eu quero dizer que eu não gostaria que essa história fosse verdadeira, e vocês que têm a cicatriz das batalhas travadas no longo das suas vidas em defesa da nossa gente, recebam do Congresso Brasileiro as medalhas de herói. E a medalha de herói, nesse momento, é bonita e é simples. É um pedaço de papel onde diga: está aprovado aqui no Congresso a lei que vai garantir que vocês possam legalmente receber os seus direitos. Lá do outro lado da rua, lá, minha querida presidenta Dilma, eles esperam um gesto, um gesto de conciliação, de entendimento, de diálogo tão falado pelo Papa, diálogo, 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 para se buscar o bem comum. Ali, da Câmara dos Deputados, esperamos somente isso, diálogo e entendimento. E ali, do outro lado, lá no Judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza, minha amiga Graziella, e citar você, eu cito todos, porque você foi uma das primeiras que me procurou nessa longa caminhada. Eu tenho certeza, eu não acredito que, se botar em votação o parecer da relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, nós estávamos lá no dia que ela leu o belíssimo relatório, a ministra Carmen Lúcia. Claro que me surpreendeu muito a mim quando ninguém pediu vistas e, de repente, o presidente do Supremo Tribunal Federal pede vistas. Independente da posição dele, eu acho que ele tem que remeter o processo para o plenário. E eu estou convencido que essa emoção que vocês estão sentindo, que eu também estou sentindo, que aqueles que estão assistindo esse momento aqui, eu sei que também estão sentindo. Os ministros do Supremo vão dar parecer favorável, vão acompanhar a ministra relatora da matéria. Enfim, meus amigos, vamos agora no encerramento. Eu sei que vocês já estão cansados, com os braços erguidos aí. Para mim é mais fácil, porque aqui eu estou apoiado nessa tribuna de honra. Dizer que para mim sempre é uma enorme satisfação falar para vocês, porque tem coisas na vida que não tem preço, e a causa de vocês não tem preço. É essa causa e tantas outras, como o fim do fator previdenciário, que vai resultar também no salário dos aeronautas de uma forma ou de outra, se nós não resolver, é que bomba, digamos, o meu coração. É que faz com que a minha alma brilhe mais. É que faz com que o sangue, apesar de eu ser hipertenso, circule pelo corpo com mais força. É isso que me traz aqui nesse momento, e por isso eu só quero dizer, vocês são meus heróis. Palmas, palmas a vocês.